Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Eu estou muito agradecido a Deus pela bênção de poder compartilhar. Tem uma palavra queimando aqui no meu coração. E eu gostaria que você se preparasse para receber esta palavra com o desejo de que, de fato, ela possa fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. De nada vale você vir aqui, passar uma tarde, um dia ou uma reunião e a sua vida não for transformada. Sabe, Albert Einstein, quando morreu, a última semana, os 15 dias, a biografia diz que os últimos 15 dias da vida de Albert Einstein, a mulher que cuidou, a enfermeira que cuidou do seu leito, de todos os detalhes dos seus últimos dias, ela não falava alemão. E ela se relacionava em inglês, mas naquela semana, as últimas palavras de Albert Einstein foi dito em alemão. E ela não entendeu. Isso quer dizer que nós não sabemos as últimas palavras de Albert Einstein. O que tem a ver com a nossa reunião de hoje? Você precisa andar com gente que saiba o que você está falando. Às vezes você anda com gente que não entende o que você fala, que não compreende para onde você vai, e vai instar, vai te querer arrastar para um outro lugar, porque pessoas que não têm destino, qualquer lugar é bom. Mas pessoas que têm propósito não se contentam enquanto não chegam aonde Deus quer que você chegue. Então, eu quero animar você para que você se prepare para isso e que essa palavra que vou transmitir em 20 e poucos minutos, que você possa ser edificado por Deus através dela e que alguma coisa mude na sua vida. Creia no poder do um. Diga, o poder do um. Obrigado, só três disseram. Todos digam, o poder do um. Ó, não subestime o poder do um. Só ignora o poder do um quem nunca dormiu num quarto com um pernilongo. Pegou ou não? O mosquito. Ah, não é pernilongo. Ah, perdão. Como se chama? Melga. My God. Então, você não pode subestimar o poder do um, porque eu já sofri em quarto com melga. Isso soa até ruim, né? Bom, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso saiu um corte na internet, eu passei mal com melga no quarto. Gênesis capítulo 2, verso 18, por favor. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Alguém pode ler comigo, por favor, apenas a parte A desse verso? 1, 2, 3. Então, eu não sei como é que está a versão aqui. Ah, perdão, está diferente, vamos aqui. Está perfeito a versão, tá? Vamos lá. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Os solteiros não se empolgam, eu não vou falar de casamento, então não tem nada a ver. Eu só preciso que você entenda que eu vou falar de avivamento. Avivamento. Você pode repetir novamente? E disse o Senhor Deus. Segure, quem é que disse? Não é o que disse, e sim quem disse. O que é que Deus disse? A Bíblia diz que o contexto dessa palavra é o jardim do Éden. Deus havia colocado dentro do jardim, ele fez o jardim e colocou dentro do jardim o casal, os nossos pais, Adão e Eva. Você sabe que Adão foi feito do barro, os hebreus chamam de Adamá, barro claro. E a Bíblia diz que Deus soprou-lhe sobre as narinas de Adão o espírito de vida. Os hebreus chamam de Ruach, e é muito interessante entender porque de trás das narinas há uma captação, há uma possibilidade de captação de oxigênio a mais para trazer norte, para trazer consciência, norte. Isso é da natureza orgânica, é do próprio corpo. É ali que Deus sopra o que tem dentro dele. Oh my God, eu sinto Deus aqui. É o que ele sopra, o que está dentro dele, ele soprou para dentro do homem. Então você não é um rato de laboratório, você não é uma ameba laboratorial, você não veio do macaco, você veio de um projeto divino. Deus fez você. Será que tem alguém aqui que entende o que eu estou dizendo? Deus fez você. Deus te criou a sua imagem, tecelem, a sua imagem e semelhança. Agora escute isso, quando Deus cria o homem, sopra ali nele o espírito de vida, os gregos chamam de pneuma. E eu acho interessante porque quando o Senhor sopra dentro do homem e o faz homem vivente, ou ser vivente, a Bíblia diz que os músicos poderiam me ajudar. Eu não sei se o tecladista pode vir, eu não sei se é o mesmo. Vem, meu lindão, você é uma bênção, meu amigo. Deus te abençoe. Eu prometo que eu não vou judiar de você, tá bom? Mas cadê os outros também? Venham aqui, não fujam. O guitarrista, o baixista, vem aqui fazer uma baixaria, baixista, por favor. Ok, agora, rapidinho, entenda isso aqui. Quando Deus sopra no homem o fôlego da vida, o torna ser vivente. Alguém diga rápido comigo, e o tornou a ser vivente. Vamos, e o tornou ser vivente. E a Bíblia diz que Adão levantou e estava pronto. Alguém diga para mim, levantou e estava pronto. Vamos, levantou. Estava pronto. Olha que tremendo. Uma vez que Deus, oh my God, uma vez que Deus sopra o que está dentro dele, dentro daquilo que é um boneco inerte, incapaz de se mover, ele já está pronto. Você chega num culto como esse e se o Senhor soprar em você, você estará pronto. Se o Senhor decidir soprar em você esta tarde, você vai estar pronto. Se ele decidir te soprar e você levantar, você vai estar pronto. Maestro, música de Adão pronto. Tem como fazer uma música de Adão pronto? Só fazer só pode fazer essa aí. Isso, essa. Olha aí como ele sabe. Ele estava lá. Dá, maestro, mais forte. Escute isso. A Bíblia diz que Deus o fez a sua imagem e semelhança. E ele levantou e estava pronto. Agora escute, uma das coisas mais enigmáticas da Bíblia, ao meu ver, é que Adão nasceu grande. E há um problema muito sério quando você nasce grande e nunca experimentou o começo das pequenas coisas. Então a possibilidade de você desvalorizar o que Deus vai te dar é muito grande. A prova disso é que depois que o Adão, o nosso pai, peca, erra, equivoca, e ele distancia, ele pede o poder da presença. A Bíblia diz que o Senhor vem com uma grande ideia. Miles Monroe diz que a maior ideia de Deus foi mandar o seu filho único para morrer por todos nós. E ele, Cristo, veio à terra. E agora vai nascer desde o ventre de uma mulher. Mas ele vai nascer pequeno. Eu preciso de alguém que compreenda comigo. Ele vai nascer pequeno. Biblicamente, ele é chamado do segundo Adão. O primeiro Adão nasceu grande, logo em seguida se perdeu. O segundo Adão nasceu pequeno, mas nunca foi pequeno. Oh my God, eu sinto Deus aqui. Ele nasceu pequeno, mas nunca foi pequeno. Ele nasceu pequeno. Maestro, me ajuda. Música de Jesus pequeno na barriga de Maria. Tem como fazer? O baterista pode me ajudar? O baixista também pode me ajudar? O guitarrista, você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Você pode me ajudar? Faz uma música assim. É essa aí mesmo. Só dá volume para não me assustar. Isso. Dá volume aonde você estiver, santo varão. Dá volume aqui para ele. É isso. Ok. Eu preciso de volume, que senão eu não consigo. Isso, só na música aqui. Isso, maravilha. Olha bem. A Bíblia diz que Maria recebe uma visitação angelical. Visitas de Deus são meio estranhas. Deus aparece e diz: você está grávida. Disse, como? Tá. Mas como? Não tem? Não, tá. Outra coisa. Está grávida? Já tem sexo definido? É homem. E já tem nome? Emmanuel, Deus conosco. E ele vai trazer a paz sobre as nações. Ele tem o poder. Na verdade, Deus, segundo o conceito de João, tudo, a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e tudo do que foi feito não seria feito se não fosse ele. Ele fez todas as coisas, mas agora decide, aspas, se reduzir a um pequeno bebê. Música, maestro, música de baby boy. Tem como música de baby boy? Música de baby boy. Nós vamos mudando aqui. E nós vamos chegando. O baterista continua. Tudo bem. Esse é um baby boy da Hillsong. Já nasce assim, animado. Oh my God. Tá tudo certo. Agora dá para fazer isso. Agora, escute. Maria vai tendo a sua barriga crescendo. Jesus vai crescendo dentro dela. Mas ele nunca foi pequeno. Ele foi crescendo dentro dela, mas ele nunca foi pequeno. Agora, por que que ele passa por tudo isso? Para provar para mim e para você, que se ele soube esperar, por que é que você está a reclamar? Se ele soube esperar, se ele soube ficar no ventre de Maria, ele sendo o Criador de todas as coisas, e vou dizer mais, se todas as coisas foram feitas por eles e nada do que se feito seria se não fosse ele, ele também foi quem fez a própria Maria. Ele prepara um ambiente para depois entrar num ambiente preparado. Eu vou de novo. O jardim estava pronto e ele coloca dentro do jardim Adão e a Eva. Agora olha que interessante. A Bíblia diz que no crepúsculo do dia, Deus descia no jardim. Talvez, e aqui é eu sou meio Helmas Fly, eu gosto de viajar na maionese. E aí, ele vai conversando com Adão. Então, nessa música assim gostosa, Deus vai conversando com Adão. E aí, Adão, tudo bem? Tudo bem, Senhor. Como é que está o jardim? Maravilha, bicho pra caramba. O que tem de bicho nesse lugar é uma coisa extraordinária. E aí, qual que você fez hoje? Não, eu dei nome para todo mundo. Aquele é o urubu, aquele é o gavião, aquele é a onça, aquele é o... Aquela é a serpente, aquele. E a Bíblia diz que Deus, no fim do dia, pianinho, maestro, chega à conclusão de que o homem está sozinho. Paro para fazer uma reflexão. Como pode um homem ter Deus e o próprio Deus dizer que ele está sozinho? Tem no mínimo uma incoerência nisso aqui. Como é que o próprio Deus anda com Adão? Está com ele, e o próprio Deus, sem resvalar na heresia, numa reunião da Trindade, chega o acordo, chega a decisão de que o homem estava sozinho. Resposta: primeiro, Deus está dizendo, Adão, eu coloquei todos os animais para que você estivesse sobre eles. Eu coloquei todos os animais para que você pudesse dominá-los. Acima de você estou eu, mas você precisa de alguém do lado. Escute isso, avivamento passa por você. Deus, ele é o porta-voz daquilo que nós queremos receber, mas o avivamento passa por nós. O avivamento vai passar pela gente. Eu não sei se tem alguém que acredita no que eu estou dizendo aqui. O avivamento vai passar pela gente. Vai passar pelo nosso coração. E eu vou provar isso para vocês de maneira muito rápida. Segura, maestro, um pouquinho. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Moisés para que pudesse ir diante de Faraó e libertasse o povo da mão do Egito. Faraó foi e endureceu o seu coração em não libertar o povo. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés, vocês se lembram disso? Quando Deus chamou Moisés, Deus disse para ele o seguinte: Moisés, você vai até Faraó, e quando você chegar lá, você vai dizer assim: Let my people go. Deixe o meu povo ir. Se ele não deixar, você vai pegar essa varinha que está na sua mão, vai jogar no chão, ela vai virar uma cobrinha, você vai dar um sustinho nele, e assim vai a vida. Ele disse: pois não, Senhor, está tudo bem. Só que enquanto Deus diz para ele: Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo no Egito. As três primeiras respostas de Moisés foram estas: primeiro, não. Segundo, melhorou agora, não, não. E a terceira, de jeito nenhum, não vou. A primeira, Deus disse, eu preciso que você vá. Ele disse, eu não vou. E aí Deus faz uma coisa que me chama muito a atenção. Deus disse para ele, eu irei com você. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés tinha a língua presa. Eu tenho uma tia de língua presa. Eu sei que quando ela fica nervosa, é terrível. Ela não consegue, e ela fica muito, de vez, só de pensar nela eu começo a gaguejar também. E Moisés, escute isso, Moisés diante de Faraó, ou melhor, diante de Deus, e Deus disse para ele: Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. Você, Senhor, não vou. Moisés, o que tens em tuas mãos? Ele disse que tinha uma vavara. É vavara porque ele tem uma linguinha presa. É vavara. Aí a Bíblia diz: joga a vavara. Ele jogou a vavara no chão. E a vavara virou cobra. Cobra. E diz que a cobra viva, e ele fugia da cobra. Você imagina? Nervoso, calmo já era difícil. Imagina correndo de uma cobra. Talvez Deus fez isso para pegá-lo e dizer assim: eu vou pegar ele na emoção do culto da tarde, eu vou pegar ele na emoção do medo, eu vou pegar ele na emoção e vou dizer: vai! E ele vai, e ele vai dizer: sim, Senhor, eu estou pronto. E o Senhor disse: Moisés, eu serei com você, pega essa cobra. E ele está tão maluco que ele pegou a cobra. Pior, ele pegou a cobra pelo rabo, pela cauda, pelo rabo. E quando ele pega a cobra volta a virar vara. E ele fica todo empolgado. Meu Deus, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Era uma vavara. Primeiro, a primeira lição que Deus quer ensinar para Moisés é esta. Deus não gagueja, não. Moisés, eu já pensei que Deus estava gaguejando. Moisés, você confiou em algo durante anos que virou uma cobra. Está na hora de você colocar a sua confiança em quem não muda e não tem alterações. Está na hora de você começar a mudar. E aí ele fez algo. A Bíblia diz, peraí, maestro, a Bíblia diz que ele toca na cobra e a cobra volta a virar vara. E então Deus, nesse momento, faz o segundo convite e diz para ele: você vai libertar o meu povo? Aí ele disse: Senhor, eu posso falar um pouquinho com o Senhor? Eu gostei desse milagre aqui, que milagre bom demais. A cobra virou, é maravilhoso. Mas quem vai ter que ir enfrentar o Fafara? Oh, sou eu. O Senhor não vai. É eu que vou. Quem vai chegar a gagar lá e dizer "Let's my people"? É eu. Então assim, desculpa, Senhor, eu não vou. Moisés, pega a tua mão, coloca no peito, tire a sua mão. E a mão estava necrosada. Da vara tornado cobra, ele podia fugir. Eu quero ver você fugir da lepra que está pegada a você. Não tem como fugir. Então Deus disse para ele: volta a colocar a mão no peito. E ele volta a colocar. E quando ele tira, a mão está curada. Moisés, você não gostou desse milagrão? Você não gostou? Você não se arrepiou? Você não achou maravilhoso o que eu fiz? Eu estou impressionado. Mas eu não vou. Então Deus disse: e se eu colocar Arão, seu irmão, você vai? Eu vou. Eu disse que iria com você, e você disse que não. Agora eu falei que eu vou botar o Arão, você vai? Sim, porque eu preciso de ti, mas o que o Senhor vai fazer passa por alguém. Eu preciso aprender a conviver com os meus irmãos. Eu preciso aprender a respeitar o que flui na vida do meu irmão, porque eu creio que pode vir dele. Eu creio que numa reunião ordinária pode acontecer algo extraordinário. Eu creio que numa hora de oração, quando você pega na mão de alguém e começa a orar, talvez a oração nem é ouvida, mas aquele momento sinérgico, poderoso, o contato, a fé, acontece algo. Será que tem alguém aqui que pode acreditar no que eu estou pregando? Eu creio que Deus, oh my God, eu creio que Deus é capaz de fazer algo impressionante só no tocar e no falar. Eu acredito que quando você se aproxima de alguém, é impressionante o que Deus é capaz de fazer. Agora, Adão se contenta quando Deus disse: eu vou colocar do seu lado Eva. O que eu vou fazer passa por alguém. Moisés se contenta quando Deus disse: eu vou colocar Arão. O que eu vou fazer passa por alguém. Mas há um texto, e com isso eu encerro, um texto do Velho Testamento, em 2 Reis, que fala uma história de um profeta. Esse profeta chega na casa de uma mulher que não tem filhos. A Bíblia diz que ela o percebe e diz para o seu esposo: vejo que esse que passa por nós é um homem de Deus. Em uma das tardes, ela o convida para entrar em sua casa, e ele vem. Quando ele chega na sua casa, junto com o seu moço, ela diz: olha, eu preparei um lugar para vocês dormirem. Lá tem cama, tem mesa, tem luz. É reservado para vocês. Quando vocês passarem por aqui, entrem a estar conosco. Fiquem aqui. A Bíblia diz que passado alguns dias, o profeta disse ao seu moço: chame a mulher. E ele a chamou. E ela vindo, estando à porta do seu quarto, ele disse, o profeta: daqui um ano terás um bebê nos seus braços. Ela disse: não brinques com a tua serva. Não é porque eu te dei um quarto que você vem brincar com os meus sentimentos? Você vê que eu não tenho filhos e vem dizer que daqui um ano. Pois bem, um ano depois, a senhora está lá com o bebezinho. Passado alguns anos, diz o texto, entre 9 a 10 anos, esse menino crescido vai buscar o seu pai com os trabalhadores. Enquanto esse menino vai andando, a Bíblia diz que ele começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ele morre. Quando ele morre, a Bíblia diz que o pai traz e o coloca nas mãos da sua mãe, da sua esposa. Ela pega, em vez de levá-lo para o hospital, ela sobe no quarto do profeta e coloca o menino sobre a cama do profeta. Ela desce, pega o seu carro, que era uma jumenta, monta na jumenta e vai em destino ao profeta. Quando ela chega perto do profeta, o moço do profeta vê ela chegando e diz: meu senhor, vejo. Ela diz: tranquilo, eu vou até ela. A alma dela está angustiada e Deus não me disse nada. Quando ele chega perto dela, ele lhe faz duas perguntas: mulher, como você está? Como é que está a sua alma? Então ela explica a situação para o profeta. E o profeta faz algo impressionante. Baterista, você pode me emprestar uma baqueta? Por favor, vou te deixar sem uma baqueta. Obrigado. Você é cabra bom, toca com uma baqueta só. Será que tem atrás dos bastidores um irmão, um santo varão que pode me ajudar? Vem aqui, queridão. Você que derrubou os papéis. Isso. Ok. Esse é maior do que eu imaginava, mas... esse é o bebê. Imagina o bebê de 10 anos. Tô brincando. Olha, a Bíblia diz... que ele, maestro, a Bíblia diz, como é teu nome?
Vinícius.
Vinícius. A Bíblia diz que um menino morreu. O menino morreu. Então, fecha os olhos. Você não morre, pelo amor de Deus, tá? Fecha os olhos como se tivesse morto. Morreu. A Bíblia diz. É tão bonitinho ele, né? Fez até assim, ó. Tem experiência em morrer o menino. Tem experiência. Ok, Vinícius. A Bíblia diz que o profeta, que a mãe coloca o profeta sobre a cama e diz para... eu vou aproveitar agora, Vinícius, para você estar morto, você não vai sentir nada. O profeta disse para o seu servo: pegue o meu cajado, vai até lá e bata nele. Foi você que derrubou os papéis, né? Não, estou brincando, Vinícius. O moço entra com o cajado do profeta e começa... eu estou sendo muito delicado. E começa a bater no menino. o menino que está morto não ressuscitou. Porque instrumentos sem vida não gera vida. Uma mensagem sem vida não transforma. Um cântico sem vida pode fazer até pular. Mortos também pulam. É só colocar um fio desencapado, jogar um pouquinho de água, ligar na tomada, o corpo vai ficar assim, ó. Pular não quer dizer que tem vida. Ele volta e diz para o seu senhor: Senhor, teu cajado está furado. Eu rebentei o moço, está roxo. Dei na cara, dei no rosto, dei no pé, dei em tudo. E ele não acordou. O profeta disse: deixe que eu vou lá. Tudo muda quando você se dispõe a permitir que o que Deus vai fazer passe por você. Fica tranquilo que eu não vou te beijar nem te abraçar. A Bíblia diz assim, que o profeta colocou pé com pé, joelho com joelho, nariz com nariz, boca com boca, e o corpo do menino, oh my God, pega o microfone, diga igreja.
Igreja. Fala mais forte. Igreja. Esta tarde, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre alguém. Quando você encostar, quando você encostar na vida de alguém que não tem vida, vai voltar a viver. 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 Não importa o estado que ele esteja. Não importa onde ele foi. Importa o estado que ele esteja. Cajados não ressuscitam ninguém. Cajado não tem vida. O que ressuscita é você se permitir passar o que Deus tem para a vida dos outros. Eu vim liberar uma palavra. Eu vim liberar uma palavra. Esta tarde. Quem estiver morto
vai ressuscitar. Levante do seu lugar, por favor. Eu preciso de alguém que creia. Aquele que estiver morto vai ressuscitar. Levante a sua mão comigo. Diga assim: o que Deus quer fazer. Não, fale mais alto. Diga assim: o que Deus quer fazer. Se precisar passar por mim, eu estou pronto. I am ready. I am ready. I am ready. Senhoras e senhores, eu estou pronto. Eu queria fazer um teste com a Rio São Portugal. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Não deixe ele escapar agora. Oh, herorobacato robrosho robroco rebracoto romahassan naraba. Pegue na mão dele agora. Você vai fazer uma declaração de fé diante daquilo que eu acabo de pregar. Você vai dizer para ele ou para ela: eu não sei qual é a área que está morto em você. Eu não sei qual é a área. Fale para ele agora. Vamos, vamos, abra sua boca e diga: eu não sei qual é a área. Eu só sei de uma coisa. Você não foi feito para ficar sozinho. Chacoalhe a mão dele e diga assim: eu estou aqui do seu lado. Virá um avivamento sobre vocês. Cadê os jovens dessa casa? Cadê os jovens dessa Rio? Cadê os jovens dessa casa? O que Deus vai fazer nessa cidade? Escute isso como dom profético que libero sobre esta casa. O que Deus vai fazer em Lisboa, em Portugal, nesta nação, passa por alguém. E esse alguém está aqui. Só quem está pronto faz barulho aqui nessa casa. Só quem está pronto faz barulho nessa casa aqui. Yes! Eu quero exercitar a tua fé agora. Você que ora em línguas estranhas, escute o que eu vou dizer.
Esse próximo semestre, os próximos 5 meses nesta casa, vocês vão ver milagres que vocês nunca viram. Existem coisas que vão começar a passar aqui. Escute, não será com convidados de fora. Deus está dizendo, vai passar através do povo da casa. O nível de entrega vai ser tão grande que vai começar a acontecer coisas poderosas. Tem alguém que crê no que eu estou pregando aqui, por favor? Então eu preciso de ver um moço, uma moça que esteja pronto para o que Deus vai fazer aqui. Pelo amor de Deus, diga, eu estou pronto para o que Deus vai fazer. Podemos cantar, eu vou encerrar. Agora escute isso. Nós vamos terminar de uma forma distinta essa reunião das 3h30. Eu queria que você entendesse que tem algo que vai passar por você. Tem algo que vai passar por você. Oh my God, eu sinto o Espírito Santo aqui. Tem algo que vai passar por você. Como é o teu nome? André. Tem algo que vai passar por você. Como é teu nome? Samuel. Tem algo que vai passar por você. Nós estamos crendo em um avivamento. Então eu não estou crendo em algo, algo que eu nunca... Não, eu estou crendo que Deus vai fazer o que nunca fez em você. E que você vai ser o porta-voz, aquele que vai catapultar a vida dos outros para algo extraordinário. Algo vai mudar aqui. Algo vai acontecer aqui.
Vou convidar a tu fechares os teus olhos, a tu curvares a tua cabeça. É inegável que a presença de Deus está neste lugar. Eu não sei se tu chegaste a este lugar e nunca tinhas ouvido falar deste Jesus, nunca tinhas ouvido falar deste Deus que te ama, que não quer que tu estejas só. E tu hoje tiveste um encontro com Ele, tu hoje tiveste um encontro com a Sua Palavra e é impossível tu dizeres que a tua vida continua a mesma. Alguma coisa durante esta mensagem tocou no mais íntimo do teu ser. Deixa-me dizer-te, isso é o Espírito Santo. Isso é a Sua presença aqui. Eu gostava de tirar ainda alguns breves instantes desta reunião, enquanto toda a gente tem os seus olhos fechados, as suas cabeças curvadas, para dar um sentido de privacidade. Isto é um momento entre ti e Deus. Se tu nunca tinhas tido um encontro com este Jesus, que tem o poder de transformar a tua vida, que tem o poder de mudar a tua vida para sempre e a tua eternidade para sempre, eu ia-te dar a oportunidade de tu fazeres isso neste momento. E se por acaso tu chegaste a este lugar hoje e tu já tinhas tomado esta decisão, mas tu sentes que estavas longe de Deus e depois desta reunião tu percebes, não dá para estar mais longe, eu quero voltar para os seus braços, eu quero fazer a minha paz com Ele, este é o teu momento também. Então eu ia convidar estas duas pessoas, quando eu contar até três, eu ia encorajar-te a tu fazeres um sinal com a tua mão para eu poder orar por ti, porque a Bíblia diz que se nós crermos com o nosso coração e com a nossa boca nós confessarmos, nós seremos salvos. E eu acredito em nome de Jesus que vai haver salvação neste lugar. 1, Deus ama-te. 2, Ele entregou a vida do Seu Filho para morrer por ti, para que tu não vivesses com mais dor, para que tu não vivesses mais como escravo, mas para que tu fosses livre em nome de Jesus. 3, se és tu esta pessoa, eu ia-te convidar, sem medo, sem vergonha, tu levantares bem alto o teu braço. Aproveita agora esta oportunidade. Eu estou a ver vários braços a serem levantados. Bora lá, sem medo, sem vergonha, ninguém está a ver, eu quero orar por ti. Salvação vai entrar na tua vida agora mesmo. Eu estou a ver braços serem levantados lá atrás também, aqui à frente também, ali atrás no meio também, aqui também, ali também. Amém. Eu vou dar mais alguns instantes. Não percas a oportunidade de fazer a tua paz com Deus. Amém. Eu estou a ver. Estou a ver. Estou a ver ali também. Amém. Igreja, vamos nos repetir todos a seguir a mim e vamos nos juntar, estou a ver ali também, obrigado a todas as pessoas que levantaram a sua mão e tomaram esta decisão. Digam todos comigo: Deus, obrigado, porque tu és um bom Deus, porque tu és um bom Pai. Obrigado porque tu entregaste a vida do teu Filho, Jesus, para morrer por mim. Eu hoje reconheço
como meu Senhor e Salvador, eu peço-te que tu perdoes os meus pecados, que tu me dês uma vida nova. A partir de hoje, eu sou teu, tu és meu, para todo sempre. Amém, amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.